But that's alright.
Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram. É isso, vamos começar então. É pra onde as crianças más vão. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando eu morava no Líbano. O país foi devastado pela guerra na época, e os assassinatos eram comuns e frequentes. Lembro-me durante uma época particularmente cruel que, quando os bombardeios raramente paravam, gostava de ficar em casa sentado na frente da minha televisão, assistindo a um programa muito, muito estranho. Era um show infantil, que durava cerca de 30 minutos e continha imagens estranhas e sinistras. Até hoje, eu acredito que tenha sido uma tentativa por parte dos meios de comunicação para usar táticas de intimidação, para manter as crianças no seu devido lugar, porque a moral de cada episódio girava em torno de ideologias muito tensas. Coisas como crianças más ficam acordadas até tarde, crianças más têm as mãos debaixo das cobertas quando elas dormem, e crianças más roubam comida da geladeira durante a noite. Era muito estranho, e em árabe ainda por cima. Eu não entendo muito disso, mas na maioria das vezes as imagens eram muito gráficas e abrangentes. A única coisa que mais ficou na minha memória, no entanto, foi a cena do fechamento. Manteve-se a mesma em cada episódio. A câmera aumentava o zoom em uma porta fechada, velha e enferrujada. Como ficava mais perto da porta, estranhos e até mesmo agonizantes gritos de agonia se tornavam mais audíveis. Era extremamente assustador, especialmente para uma programação infantil. Em seguida, um texto aparecia na tela em árabe. É para onde as crianças más vão. Eventualmente, tanto a imagem e o som iam desaparecendo. E isso seria o final do episódio. Cerca de 15 ou 16 anos mais tarde, tornei-me um fotógrafo jornalístico. Mesmo depois de tanto tempo, esse show ficou gravado em minha mente toda a minha vida, aparecendo em meus pensamentos esporadicamente. Eventualmente, eu tinha juntado dinheiro suficiente e decidi fazer alguma pesquisa. Eu finalmente consegui descobrir a localização do estúdio, onde grande parte da programação desse canal tinha sido feita. Após mais investigação e, eventualmente, viajando ao local, eu descobri que agora era desolada e tinha sido abandonada após a Grande Guerra. Entrei no prédio com minha câmera. Olhei em volta e vi que ele tinha sido queimado por dentro. Ou um incêndio havia acontecido, ou alguém queria incinerar todos os móveis de madeira. Depois de algumas horas de cautela, fazendo meu caminho para o estúdio e tirando fotos, achei um cômodo isolado. Depois de ter que arrebentar algumas fechaduras velhas, eu consegui abrir a pesada porta. Fiquei congelado por alguns longos minutos após ver o que tinha lá dentro. Vestígios de sangue, fezes e fragmentos de ossos minúsculos estavam espalhados pelo chão. Era um pequeno quarto e uma cena extremamente mórbida. Mas o que realmente me assustou e o que me fez virar as costas e nunca mais querer voltar foi ver o microfone enjaulado, pendurado no telhado, no meio da sala. A Terra dos Sonhos. Mais um dia sendo perturbado pela minha mente. Pela quarta vez essa semana, tive um pesadelo. Desde que me conheço por gente, eu tenho esses pesadelos. Às vezes, eles são tão reais que sinto a criatura que me atormenta me tocando. A textura da pele, o cheiro de algo podre, e sinto como se essa coisa me chamasse e quisesse fazer algo além de me amedrontar. Fico totalmente paralisado. Os especialistas que me atendem dizem que isso não passa de uma paralisia do sono, algo que é comum nas pessoas. Mas eles não entendem o que é ser perseguido pelos sonhos desde criança, todas as noites, e ainda sentir o toque da tal coisa. Sendo sincero, estou totalmente cansado, quase não durmo, por isso não consigo trabalhar muito bem. Tanto que fui demitido essa semana, para piorar mais ainda. Desde o dia que fui demitido, não saio de casa. Meu melhor amigo, Joe, estava preocupado comigo, me convenceu a sair com ele à noite para esvaziar a mente um pouco. Ele chamou mais alguns amigos dele para ir beber conosco num bar, perto do centro da cidade. Me arrumo e antes de sair de casa, me olho no espelho. Olheiras profundas e uma feição pálida era o que eu vi em meu rosto. Quase não saí por causa disso, mas Joe iria ficar chateado, então eu fui. Ao chegar no bar, eu vi que era bem bonito, diria até chique para um bar. Olhei em volta e vi um rosto conhecido, muito sorridente, acenando para mim. Era Joe. Vou até a mesa e ao me sentar, meu querido amigo me apresenta a seus amigos. Eram 3. Helena, Tiffany e Jeff. Todos eram bem simpáticos. E depois de uns 3 copos de cerveja, fui me soltando mais. Até que, não sei como, foi tocado no assunto sobre sonhos. Jeff disse ser um tipo de especialista nisso. De significados e também hipnótico, eu acho. Então resolvi contar sobre meus lindos pesadelos. que toda vez que durmo, uma criatura magricela de pele cinza meio pálida, cabelos pretos bagunçados, corcunda com dedos longos e garras maiores ainda me assombravam nesses sonhos. E o pior de tudo era o olhar. Seus olhos eram pretos com a íris branca, e sua feição contribuía para ficar mais horripilante, sempre com olhos arregalados e bem atentos olhando para mim. Nisso, quando não soltava o berro mais estridente possível, com a boca totalmente aberta, aparecendo seus dentes podres. Ao acabar desabafando sobre isso, vejo no rosto de cada um espanto e surpresa, principalmente de Joe, que mesmo sabendo da existência dos pesadelos, eu nunca contei sobre o que eram, mas no rosto de Jeff eu vi algo diferente. Além de espanto e surpresa, havia curiosidade. Talvez tenha visto a oportunidade de mostrar seus dons, e de alguma forma me convenceu a me hipnotizar, e me levar ao lugar onde ele chama de Terra dos Sonhos. Nome meio tosco, mas ok. Diz ele que acredita que em algum lugar de nossa mente tem lembrança de todos os nossos sonhos, e que entrando lá, talvez eu consiga de alguma forma acabar com isso. Eu pensei uma, duas vezes, e de verdade, não tenho nada a perder. Foi o que pensei, então aceitei. Eu nunca pude estar tão errado. Jeff pega um cordão, com uma espécie de cristal na ponta, e começa a balançar em minha frente e dizer coisas para eu relaxar e apagar totalmente. Ao apagar, eu vejo um lugar totalmente escuro. No meio desse lugar, vi uma porta. Escutei Jeff sussurrar no meu ouvido para entrar nessa porta. Ao entrar, vejo meu quarto quando criança, e me vejo com 6 anos de idade. Eu chorava dormindo. Depois, eu desço o olhar para debaixo da cama e avisto a criatura olhando fixamente para o meu colchão, como se visse o meu pequeno eu através dele e sussurrando algo que não sei explicar o que era. Vou dando passos para trás, com medo, até que pisei num brinquedo. Meu coração acelera e percebo que a coisa tinha notado minha presença. Seu olhar arregalou mais ainda e ela começa a gritar e vir correndo atrás de mim, de quatro como um animal desesperado para pegar sua presa. Começo a correr desesperadamente e quando olho para trás, vejo que a coisa corria em forma desengonçada pelo chão, paredes, teto e não parava de gritar olhando fixamente para mim. Saio da minha antiga casa e corro para sabe Deus onde. A rua era escura, muito pouco iluminada pelos postes. Lembro que um dos meus pesadelos se passou aqui. Acabo tropeçando no meio fio de uma calçada e torço o tornozelo. Ainda com adrenalina no corpo, eu levanto e tento correr, mas ela consegue me pegar. Me prensou contra a calçada e me olhava atentamente. Meu coração estava quase saindo pela boca. Eu soluçava em meio ao choro. Eu implorava por socorro para ver se Jeff me ouvia. Até sentia ele tentando me acordar, mas já era tarde. A coisa finalmente conseguiu o que queria. Ela pegou meu rosto de forma bruta e olhava fixamente em meus olhos. Então, com uma das longas mãos, arrancou meu olho esquerdo. Eu grunhi de dor. E depois o direito. Minha alma já não estava mais em meu corpo, e vi do lado de fora aquela coisa entrar no meu corpo através dos meus olhos. Oh não, isso não vai dar bom. Quando meu espírito sai da terra dos sonhos, eu vejo. Aquela entidade tomou conta do meu corpo e voltou ao mundo real. Quando meu corpo acordou, todos ficaram aliviados, mas durou segundos. Meu corpo então pulou em cima de Jeff, arrancando seus olhos, logo em seguida, os comendo e ferindo seu corpo. Fez o mesmo com os outros, Helena e Tiffany, e por último Joe, meu melhor amigo. Ela matou meu melhor amigo da forma mais brusca que já vi, e não pude fazer nada. As pessoas no bar correm, outras foram pegas, e eu aqui, não podendo fazer nada. Abra seus olhos. Eu sempre amei filmes de terror e a sensação de adrenalina que eles me passavam. Apesar de meus avós religiosos sempre me dizerem que não era uma forma de entretenimento boa, pois de acordo com umas tais vivências deles, as quais eles não contaram para ninguém, filmes de terror, assim como qualquer outro tipo de filme que assistimos, traziam algo para quem os via. Como se, quando você assistisse um filme, você abrisse uma brecha para que algo bom ou ruim entrasse na sua vida. Mas eu não dava bola para isso, amava esse tipo de filme, e quanto mais medonho fosse, melhor era, até que algo aconteceu. Eu tinha 13 anos na época, mas me lembro como se fosse ontem. Estava na internet pesquisando os filmes mais aterrorizantes que pudesse encontrar. Minha prima estava ao meu lado, ela ia dormir comigo na casa da minha avó. Nossos planos era assistir um filme de terror lá para as 10 da noite e dormir em seguida, pois iríamos na igreja no dia seguinte pela manhã. Achei um filme que aparentava ser interessante. Era sobre uma maldição lançada no Egito Antigo. Apesar de minha avó reprovar a ideia, não fomos impedidas de assistir. Já eram cerca de 10 da noite quando resolvemos fazer pipoca, pegar 2 refris e sentar no sofá para colocar o filme para rodar. Depois de um tempo, o filme estava ficando um pouco extremo e decidimos parar, pois minha prima não era tão corajosa a ponto de ver até o final. E ainda por cima, já se passavam das 11 da noite e íamos acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte. Fomos pro quarto trocar de roupa, até que comecei a ouvir uma respiração alta. Olhei pro lado e avistei a minha prima com dificuldade para respirar, caída no chão, com a cabeça apoiada na parede. Perguntei a ela o que estava acontecendo, mas não obtive uma resposta. Ela apenas apontou em direção à sua bolsa e tentou dizer algo, o que acredito ter sido pegue. Assim que a entreguei, ela pegou um remédio e engoliu. Nessa hora, notei que o problema de respiração dela que tinha atacado. Mas não entendi o porquê, já que ela só ficava assim quando estava apavorada ou em situações de risco. Depois de um tempo, ela se levantou, se arrumou e foi dormir. Não disse mais nada, mesmo tendo perguntado a ela se estava tudo bem umas mil vezes. Desisti de tentar ter uma resposta e fui dormir também. Em meio ao meu sono, tive um pesadelo. Nele, eu estava fugindo de uma mulher egípcia, que por coincidência tinha uma aparência muito parecida com a da minha prima, tirando o rosto macabro. Os olhos dela eram vermelhos e sua íris totalmente preta. Seu sorriso era gigante, ela tinha dentes afiados e gargalhava como uma bruxa. E ao invés de dois braços, havia quatro. De qualquer forma, só consigo me lembrar do medo e desespero que sentia no momento. O pavor foi tanto que acordei do pesadelo. Aliviada, claro, mas esse alívio não durou muito, porque assim que abri os olhos, vi uma figura estranha. Com um certo medo daquilo que estava em frente à porta do meu quarto, tive uma tentativa fracassada de acordar minha prima, que não deu, literalmente, nenhum sinal de vida. Ela não respirava, e quando percebi isso, virei ela em minha direção e deitei em seu peito, tentando em vão ouvir seus batimentos cardíacos. Entrei em desespero, minha prima estava morta ao meu lado, e havia uma figura indecifrável em frente à minha porta, e estava começando a se mover lentamente. Me cobri com cobertor, mas logo depois tirei ele de cima de mim, porque lembrei que ele, na verdade, não me serviria de nada no momento. Assim que tirei o cobertor, vi aquela mesma figura, só que dessa vez no teto, de cabeça para baixo, me observando. Ela tinha as mesmas características que a mulher em meu sonho, o mesmo sorriso, os mesmos olhos, os quatro braços. Só que agora não gargalhava alto. Ao invés disso, ela jogou algo em meus olhos, um líquido, enquanto dizia algo que eu não conseguia decifrar. Me lembro de fechar os olhos e escutar uma voz grave e masculina dizer: "Abra seus olhos." Foi então que, por mais que estivesse com medo, eu os abri. Quando abri, vi a minha prima morta. Só que ao redor dela, haviam várias pirâmides feitas com sangue, e saíam larvas e baratas dos olhos, boca e nariz de minha prima. Fiquei paralisada. Movi minha cabeça para o lado e lá estava o monstro, sentado à minha esquerda, comendo um dos pés de minha prima, com as mãos e boca ensanguentadas. Comecei a gritar, chorar e tentar correr dali o mais rápido possível. Mas assim que tentei me mexer, senti algo me segurando. Eram as mãos de minha prima. Elas pareciam ter criado vida própria. Então gritei o mais alto que pude. Gritei muitas vezes. E quanto mais eu gritava, mais figuras como a que estava ao meu redor apareciam e arrancavam pedaços de minha prima. Ela era minha melhor amiga, desde que me conhecia por gente. Mas lá estava ela, morta. Não sei em que momento eu acabei dormindo ou desmaiando, em meio àquilo tudo. Mas me lembro de acordar no funeral de minha prima sem saber como fui parar lá, e nem sei como saí viva. Fui perguntar para um parente o que havia acontecido. Me disseram que ela teve uma parada respiratória e morreu. Pensei em contar sobre o que vi, mas duvido que acreditariam. Sei que não tinha sido um sonho. Até porque eu vi aqueles malditos seres até agora, aqui no funeral dela. Estavam por toda a parte. Sei que ela não morreu apenas de parada respiratória. Sei que na hora que abri os olhos naquela noite em que esse ser jogou algo em meus olhos, eu entrei em alguma espécie de mundo espiritual. E sei que eles não me levaram também por algum motivo. Agora, me pergunto, por qual? Banheiro dos Fundos. Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que realmente odeio. Primeiro, que levantar sonolente de madrugada é uma merda. Segundo, que sou uma pessoa extremamente azarada. E o que isso tem a ver, você se pergunta? Pode parecer uma conversação sem sentido, mas irei lhe explicar de uma maneira que fará entender. Moro com meus irmãos, numa antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro nem mesmo para um cômodo minúsculo, onde o único espaço um colchão no chão preenche por completo. Estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação conturbada. Não vi problemas em dividir o espaço com meus três irmãos. Nos dávamos muito bem, coisa que é rara entre irmãos, e éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar. Como estava sem emprego, era a forma que encontrei para ajudar. A casa é espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros. Um fica no corredor, próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas nos fundos da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar toda a volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro. Já era chato fazer isso pela manhã. Imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar a cair nos braços de Morfeu. Outra coisa que preciso lhe falar sobre a segunda instalação sanitária da casa é que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro banheiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro com uma boa pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e chuveiro que não funcionavam. A única coisa ali que funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho desgraçado que quando você dava a descarga, sério, era um barulho alto o suficiente para te tirar do modo sonolento e lhe trazer de volta à realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los. Eu não me recordo de um segundo sanitário. Talvez fosse mesmo algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro, e vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, um dos empregados o acharam sem vida, quando foram acordar para tomar seu remédio para pressão. Deviam ser umas 2 da manhã, quando levantei-me apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga, resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos, a fim de me aliviar. Procurei um interruptor para acender a luz, depois fechei a porta. Caminhei até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teias de aranhas e buracos feitos pelas brigas de gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo. Deixar o lugar mais aconchegante, pelo menos. Puxei a corda da descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos, e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois, como eu disse antes, a pia dali não funcionava. Imagina a minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado, nem era possível, esqueci de dizer, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Cogitei a hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado, agora abram a porta. Digo tentando entrar na brincadeira. Sem resposta. Vamos, abram! Elevo meu tom de voz. Novamente sem respostas. Começo a coçar a cabeça rapidamente. Uma mania que tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava em minha mente. Mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa se não um deles? Um invasor? Talvez? Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos? Que droga, pensei em muitas coisas, mas nada poderia encaixar. O pior de tudo era que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes, e eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi a de tentar arrombar aquela porta. Tomei impulso e estava prestes a colocar aquela ideia em ação, mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou, uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão, perto de alguns escombros, pedaços da parede e restos de entulhos, possivelmente deixados por meus avós. Tenho que lembrar os outros a me ajudar a limpar isso aqui. Sussurro para mim mesmo, me referindo aos meus irmãos. De repente, minha mão tocou em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes, que piorou um pouco com a volta da luz. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Traga o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com o camundongo, são altas chances de sucesso. Sem janelas, isso é muito importante. Leia o que lhe enviei em voz alta quando tudo estiver pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não Entre. Agora aproveite, mate sua saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel, e tinha uma coisa mais escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu. Mas quando você menos esperar, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar um número de vezes. Pode ser logo que quebrar a regra ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado, culpa sua. Implore, talvez tenha sorte na primeira, e caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para ver quem era, mas uma estranha força parecia forçar-me a fixar quem estava à minha frente. Levanto a cabeça e é a vovó, ou pelo menos, é o que eu acho que era. A senhora alegre de minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos, grandes e arregalados, pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face envelhecida. Ó Deus, abri a boca para falar, nada saía, nem um mísero som. Não conseguia parar de tremer, meu corpo agia por vontade própria. Não obedecia mais meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar ao meu cérebro, não sei por quanto tempo a encarei, até finalmente lembrar daquela palavra, implorar. Consegui falar, na verdade, implorei. Falei de tudo o que quer que fosse, me deixasse partir, eu não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era vovó, não poderia ser. Era algo que usava sua pele, com o objetivo de me enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã, acordei com os meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta finalmente tinha sido aberta. Eles me ajudaram a levantar, me levaram até a cozinha. Sentei em uma das cadeiras e contei tudo o que havia acontecido. No começo, acharam que eu estava brincando. Entretanto, minha palidez e o pavor que tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o pedaço de papel o fizeram acreditar em mim. Decidi sair da casa 3 dias depois do ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que o vovô amava a vovó. Amava bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando sua alma em um cômodo. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela. Nunca se sabe quem está te assistindo. Pandora era uma jovem que tinha uma grande paixão pela maquiagem. Ela decidiu mostrar seu amor pela arte de se maquiar através de seus vídeos no YouTube, onde ela tinha milhões de seguidores. Ela também interessava-se em casos criminais e coisas macabras, e os mencionava quase sempre em seus vídeos. Muitos de seus seguidores suspeitavam que ela pudesse estar envolvida em algo obscuro. Um dia, ela parou de postar vídeos, e todos rapidamente ficaram preocupados. Semanas depois, o corpo de Pandora foi encontrado nas profundezas de uma floresta, próxima à casa dela. Ela estava irreconhecível, com marcas de tortura em todo o seu corpo. Ao lado do corpo, as autoridades encontraram a câmera de Pandora, com um vídeo gravado recentemente. No vídeo, Pandora estava gravando o famoso quadro em que ela lia histórias de terror de seus seguidores enquanto se maquiava, quando um homem surgiu atrás dela, segurando um martelo. O homem a ameaçou e a fez gravar seu próprio assassinato. O vídeo termina com o som de Pandora gritando, e a lente da câmera ficando manchada com seu próprio sangue. As autoridades nunca encontraram o assassino, mas muitos acreditam que a obsessão de Pandora com casos criminais acabou chamando a atenção de um serial killer. Isso foi apenas um lembrete sombrio de que as pessoas perigosas podem estar em qualquer lugar e que nunca se sabe quem está te assistindo. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!